Entrevista.
A gente conversa agora sobre a exposição Bossa 60, Passo a Compasso, que celebra os 60 anos do estilo que revolucionou a música brasileira e expandiu as suas fronteiras pelo mundo afora. A idealização é de Valéria Machado Colela e curadoria é do jornalista e crítico musical Tarik de Souza, que está na linha com a gente. Boa tarde, Tarik, tudo bem?
Boa tarde, Jansen. Tudo bom?
Tudo ótimo. Prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC para a gente falar sobre a exposição. Conta pra gente, Tarik, como que a exposição conta aí esses 60 anos de Bossa Nova?
É, eu fiz a exposição, é uma exposição conceitual, né? Então ela faz um levantamento dos vários segmentos da Bossa Nova. Tem a Bossa Erudita, a Bossa Política, a Bossa Nova no exterior, os afro-sambas, o samba jazz. A Bossa Nova tem vários departamentos em que ela se desmembrou, na medida em que foi um movimento muito abrangente, um movimento que instalou os procedimentos de vanguarda dentro da música brasileira. E ele realmente ele é muito maior do que as pessoas pensam. Às vezes as pessoas pensam que a Bossa Nova é uma coisa só e não é.
Ela tem, inclusive,
praticantes do Brasil inteiro, gente que veio de todas as áreas e tal. E a ideia da exposição é colocar a maior abrangência que a Bossa Nova teve em todos os tempos.
Ela não é só um estilo musical, né? Ela influenciou toda a música brasileira feita a partir de então.
É verdade, é exatamente isso. Quer dizer, ela não é apenas um gênero. Ela é também um gênero, mas não é apenas isso. Ela mudou a letra, mudou a maneira de compor, maneira de cantar, maneira de interpretar a música, mudou também a melodia, a harmonia, mudou o ritmo. Ela fez várias mudanças e a partir daí ela criou novos caminhos para a música brasileira. Não quer dizer que a música brasileira, depois da Bossa Nova, tenha ficado igual à Bossa Nova, mas ela abriu vários outros caminhos para quem queira usar esse caminho, né?
E a exposição trata, então, né, dessa expansão da Bossa Nova para além da música, o comportamento, e fala também de política, né? Porque a Bossa Nova sempre foi acusada de ser alienada em meio à situação tão delicada que o Brasil vivia aí naquele período, né, que ela surgiu, e logo depois se acirrando ainda mais o regime militar e tal. Como que a exposição trata essa parte também política da Bossa Nova?
Bom, a Bossa Nova foi um movimento essencialmente universitário, né? Ela partiu, inclusive, de shows em faculdades, etc. Além do show, além dos espetáculos que aconteciam de forma mais íntima, no Beco das Garrafas, aqueles lugares, e além de ter começado em apartamentos da Zona Sul, em reuniões de pessoas amigas, etc. E tal, a Bossa Nova foi essencialmente universitária. E, logicamente, a partir de 1958, na época ainda era o governo do Juscelino Kubitschek, o Brasil foi tendo várias passagens políticas de outros tipos de regime, né? Até chegar à ditadura de 64. E tudo isso se refletiu na Bossa Nova. A Bossa Nova tinha uma ala mais ligada à politização, pessoal do Centro Popular de Cultura da UNE, da União Nacional dos Estudantes, com o Carlos Lira à frente, Sérgio Ricardo, Geraldo Vandré, uma série de compositores dessa ala, e tinha o pessoal que defendia a arte pela arte, quer dizer, a música devia ser só estética, não devia transmitir mensagem nenhuma e tal. Então essas duas tendências estão, inclusive, refletidas na exposição também.
Que legal. E o público vai poder aí mergulhar totalmente aí na Bossa Nova, porque vocês trouxeram ilhas sonoras, né? Como que a gente vai poder sentir aí essa atmosfera que a Bossa Nova traz?
É, exatamente. A ideia é essa. Quer dizer, há uma ilha sonora da Bossa Política, outra da Bossa Erudita, outra do Afro-Samba, dos Afro-Sambas, outro do Samba Jazz, outro da Bossa Nova no exterior. Uhum. E a Bossa Nova fez muito sucesso fora do Brasil. Ela se tornou até mesmo pop, né? Quando a Garota de Ipanema estourou na gravação do Stanguette, João Gilberto, Astrud Gilberto e Tom Jobim, e virou um produto mundial, né? Quer dizer, até Geladeira Bossa Nova apareceu. O Elvis Presley gravou Bossa Nova, Brigitte Bardot gravou Bossa Nova. Então foi uma coisa assim muito grande, né? Em termos de sucesso no mundo inteiro. Então tudo isso está colocado na exposição. E a exposição termina numa espécie de estuário, né, um lounge chamado Bossa Sempre Nova, onde se juntam os clássicos da Bossa Nova e o pessoal novo que fez Bossa Nova, o pessoal que continuou fazendo Bossa Nova, gente nova, Celso Fonseca, Vinícius Cantuária, todo o pessoal novo, Rosa Passos, que continuou fazendo bossa nova, bossas novas diferentes, e também o pessoal da antiga, como Marcos Valle, Roberto Menescal, o João Donato, que continuaram em atividade produzindo músicas novas.
Uhum. E a bossa nova foi conquistando novas gerações, né? Cruzamentos com a música eletrônica também, DJs do exterior descobrindo a bossa nova, dando uma nova visão e um novo gás também, uma nova longevidade para o gênero, né?
Exatamente. Nós temos, inclusive, está escalado lá, né, nesse lounge da Bossa Sempre Nova, a Procura da Batida Perfeita, que é uma gravação do Marcelo D2, uhum, mostrando que a bossa nova chegou até o rap, né? O Marcelo D2 utilizou um sample do Luiz Bonfá nessa, uhum, música, então ele pegou a bossa nova e colocou no rap. Então a bossa nova chegou até o rap, entendeu? Ela realmente mostrou a sua elasticidade estética, né? De se colocar de várias maneiras. E teve, inclusive, a gravação da filha do João Gilberto, né, da Bebel Gilberto, uhum, que estourou no começo dos anos 2000, né?
Sim.
E tanto tempo, a música fez sucesso no mundo inteiro, vendeu para burro, então foi uma, digamos assim, uma revivência da bossa nova já com essa face eletrônica, né?
É isso mesmo, há 60 anos aí se reinventando e conquistando novos públicos a bossa nova, e a gente vai ter aí a oportunidade de conhecer mais e viver essa experiência na exposição Bossa 60, Passo a Compasso. Está em cartaz então no Espaço Cultural do BNDES, no centro da cidade, com entrada gratuita. E a gente conversou aqui com o jornalista e crítico musical Tarik de Souza. Tarik, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pela exposição.
Ô, Jansen, eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado e ótimo para você. Tudo de bom aí.